Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e começo uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje vou conversar com a doutora Tatiana Monteiro Furtado de Mendonça. Ela é magistrada do Juízo Único de Ribeirão Claro. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, muito boa tarde e obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Eu que agradeço, Patrícia, boa tarde e queria agradecer o convite.
Ah, muito bom, nós que agradecemos, até porque a gente quer falar de um assunto tão importante, não é mesmo, magistrada, que é a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua avaliação, de como vem acontecendo, né, esta fase da Semana da Justiça pela Paz em Casa neste ano e quais as expectativas com essa nova campanha.
A Semana da Paz em Casa foi criada pelo CNJ, né, para apoiar a estrutura do Poder Judiciário em prol das vítimas de violência doméstica. Eu acho importante esse programa porque, por muitos anos, né, a lei conta hoje com 13 anos, por muitos anos esses crimes foram pensados de maneira corriqueira. E, na verdade, a gente tem um papel muito importante como juiz nessa causa, que é trazer uma igualdade de gêneros, né?
Exato.
E eliminar fatores de risco que acontecem dentro da casa. Porque quando se tem uma perpetuação de violência, toda essa repercussão, ela vem para a sociedade, né? Porque é propagada pelos próprios filhos, uhum, que presenciam e dão continuidade a esse ciclo de violência. Então, quando você tem um programa como esse, nós somos estimulados a sair, né, das paredes do fórum, como eu faço aqui em Ribeirão Claro. Nós vamos até as escolas, entregamos panfletos, orientativos, conversamos com os professores. É interessante porque, saindo das paredes do fórum, as pessoas conseguem ter uma percepção maior do que é essa proteção, né, da rede de violência doméstica, conseguem também obter ajuda, porque muitas pessoas não sabem onde procurar ajuda. Então, essa resposta é muito legal desse programa, né, da Semana da Nacional da Paz em Casa.
A comunidade consegue perceber, magistrada, o papel, né, real do juiz, ou seja, não aquele glamour que ele fica pensando que o juiz tem, mas sente o juiz ali ao lado dele, né, que ele pode contar, tanto qualquer pessoa da comunidade como a própria vítima?
Sim, com certeza. Eu, nas audiências que eu faço de violência doméstica, eu procuro sempre me apresentar, me colocar à disposição da vítima e deixar ela muito calma para que ela preste o depoimento de uma forma mais natural possível, sem que traga para ela revitimização ou qualquer tipo de constrangimento, uhum, mostrando para ela que eu sou tão mulher quanto ela e que ela pode contar com o apoio do Poder Judiciário, sim.
Uhum. A senhora acha que a percepção feminina sobre o mundo e sobre o seu papel social está ainda muito distorcida para ela própria, para a família, enfim, para toda a sociedade?
Sim, nós temos uma cultura de machismo e patriarcado muito enraizada. Então, até as próprias mulheres, elas, quando são vítimas de determinadas ações que são consideradas pela lei como violência, elas não se colocam como vítimas. Então, a não ser que seja uma violência mesmo física ou sexual, mas se for uma violência apenas psicológica, no mais das vezes, defender os agressores.
Então, magistrada, por que normalmente a mulher permanece em uma relação violenta?
Existem diversos fatores, né? Tem um fator financeiro, muitas delas não têm condição de se sustentar ou sustentar os filhos. tem a questão cultural, né, que, de que a mulher ainda tem que ser submissa ao homem. Tem a questão religiosa, porque muitas religiões não permitem separar. Tem a questão da própria família, porque muitos pais pressionam para que essas mulheres continuem naquela relação de casamento por entenderem que faz parte, que é um problema que acontece em todos os casamentos. Então, você tem aí vários fatores, né? Cada processo é um processo singular e a gente precisa sempre tentar entender qual é a peculiaridade daquele caso para tentar tirar a mulher daquele ciclo de violência.
Exatamente. Uma das preocupações também da mulher, não é, magistrada, é sair do casamento ou se afastar do companheiro com medo de perder a guarda dos filhos. A guarda dos filhos, em casos de violência doméstica, ela fica obrigatoriamente com a mulher?
Não. Na verdade, não existe isso, né? Uma guarda absoluta para a mulher. Mas, muito provavelmente, se ela está saindo do casamento porque ela foi vítima de violência, não tem nada que demonstre que ela seja incapaz de cuidar dos filhos e de ter o poder familiar e a guarda unilateral. Mas são questões distintas, né? Às vezes, a mulher pode apresentar algum outro problema psicológico, alguma doença que não permita que ela tenha a guarda. Mas isso não significa que é porque ela foi vítima de violência doméstica. São coisas distintas que têm que ser analisadas com cautela.
Agora, caso uma mulher vítima de violência dentro da sua própria casa não queira fazer uma denúncia contra o seu companheiro, o que pode ser feito nesses casos, magistrada? O que cabe aos profissionais, né, de direito, também aos juízes, por exemplo?
Esses casos que as mulheres não querem denunciar, nós temos hoje a possibilidade da comunidade fazer a denúncia. E temos também o programa do Conselho, que as pessoas podem procurar as redes de apoio, de proteção, a polícia, as farmácias, as escolas, e mostrar um sinal vermelho na mão para que elas sejam atendidas anonimamente e se verificar a situação de violência doméstica. É importante que a comunidade entenda que ela tem um papel importantíssimo no combate à violência, porque essa violência, ela acontece dentro de casa. E nós que estamos no Poder Judiciário, no fórum, muitas vezes a gente não consegue atender. Sim. Então, somente os vizinhos, os parentes, quem tem desconfiança ou que vê os sinais, é que pode e deve denunciar as autoridades, né, para que sejam tomadas as providências.
Mulheres trans também estão incluídas, magistrada, nesse cenário e têm a proteção da Lei Maria da Penha?
Sim, com certeza. A violência doméstica é combatida contra o gênero, né? E o gênero aí entendido toda aquela que se vê ou que se porta como mulher. E as trans estão dentro desse critério.
Magistrada, podemos dizer que o silêncio ainda é o maior aliado do agressor da violência doméstica?
O silêncio e o medo, né? Acho que o medo. O medo ainda é o maior aliado. Porque normalmente os agressores, eles ameaçam não só a vítima, mas os filhos, a família, todos aqueles que poderiam ajudar. E com medo, as pessoas se mantêm em silêncio, né? Então, eu acho que o medo vem antes.
Correto. E como que a gente pode ajudar uma vítima, né? Uma vizinha, uma prima, uma irmã, um síndico de um prédio, né? Um comerciante que presencia, né, cenas de violência contra uma mulher. Como ajudar nesses casos?
Existem municípios que têm a patrulha da Maria da Penha.
Sim.
Mas não são todos os municípios. Foi feito um convênio com o Tribunal de Justiça e o Estado, né, Poder Executivo. Mas nem todos têm. Então, na maioria dos lugares, essas pessoas elas têm que ligar para o 190 para serem atendidas pela polícia e indicar o endereço para que a polícia vá até o local e verifique a ocorrência ou não do crime.
E mesmo que a pessoa não tenha tanta certeza assim, magistrada, né? Supõe ou acha que, ou suspeita, é importante mesmo assim fazer a denúncia? É, independente, né, se é ou não real essa percepção?
Sim, com certeza. É importante que as pessoas, mesmo em caso de desconfiança ou de indícios, elas denunciem. Porque só quem está capacitado é que vai identificar ou não a ocorrência do crime. Então, a polícia vai até o local, vai provavelmente algum psicólogo, alguém da rede da assistência social, e aí sim tomar as providências necessárias, né? Se for necessário afastar o agressor do lar, ou afastar a própria vítima, levar ela para próximo da família.
Uhum.
Então, é importante que sempre sejam feitas as denúncias para quem tem a capacitação, faça essa triagem.
E, doutora Tatiana, não é novidade, né? Nós sabemos dizer que o machismo, ainda em 2022, impera em inúmeras camadas sociais e que diversas mulheres lutam contra essa submissão, não é mesmo?
Sim, com certeza. Nós temos ainda uma cultura muito machista, do patriarcado, que o homem é o chefe da família, que ele tem que sair para ganhar o dinheiro e a mulher tem que se submeter a todas as condições que ele impõe. E também com relação aos pais. Há, sim, esse controle maior sobre as mulheres, do que as meninas podem se vestir, como tem que se comportar. Totalmente diferente de como é feito com os meninos, né? Então, você vê que, sim, tem, dentro da nossa cultura, esse machismo ainda.
Como o Brasil pode sair desse lugar? Aonde estamos errando, magistrada?
Nós já avançamos bastante, né? Graças a Deus, as mulheres estão tendo mais voz, as denúncias estão aumentando, mas é um processo, né? Nós temos aí milhares de anos que tem essa cultura machista. Mas agora que as mulheres começaram a ter uma liberdade maior, ter uma condição financeira, foram para as ruas trabalhar, e também a divisão de tarefas dentro de casa, né? Com a divisão também da guarda, quando há separação. Então, trazendo responsabilidades que, em tese, eram femininas para os homens, eu entendo que já tem um progresso. Mas tudo é um processo. Acredito que num futuro, num próximo século, quem sabe, nós já teremos a igualdade tão esperada entre homens e mulheres.
Correto. Nós falamos aqui em silêncio, em medo, né, magistrada, como aliados aí desse crescimento de agressões, de violência doméstica. Um ouvinte que esteja nos ouvindo e que tem medo, que se sente sozinha e quer tirar o companheiro, ou o namorado, ou o marido de casa, né? Ela precisa obter medidas protetivas, de que maneira ela pode conseguir, como ela, né, própria, pode procurar ajuda?
Ela pode procurar a polícia local, né, a polícia civil ou a militar, registrar o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, ela vai preencher o formulário de risco. Ela pode também procurar a equipe de assistência social do município, que a assistência irá encaminhá-la para as medidas cabíveis, né? E também temos o programa do Sinal Vermelho, que aí ela pode ir em locais como farmácias, escolas, os cartórios, e apresentar apenas um X na mão. No mesmo momento, o atendente vai levá-la a um local apropriado e vai saber o que está acontecendo para tomar as medidas cabíveis. E aí, com a medida protetiva concedida, ela terá o afastamento do agressor do lar.
E, doutora Tatiana, eu gostaria que a senhora falasse também como está sendo essa semana para a senhora de trabalhos com relação, né, à Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A senhora está participando dos processos de audiências?
Sim, nós marcamos audiências todas as tardes, terça, quarta e quinta-feira. Na segunda-feira foi feito um encontro em uma das escolas municipais aqui do município de Ribeirão Claro. Nós entregamos panfletos, tiramos fotos e fizemos alguns esclarecimentos. E na sexta-feira, amanhã, eu vou mais em dois colégios para fazer a mesma atividade. Me colocar à disposição, tirar dúvidas, entregar os panfletos informativos e tirar umas fotos para postar nas redes sociais, para mostrar para as pessoas que nós estamos em movimento e que a comunidade precisa acolher, né, esse movimento para diminuir a violência doméstica nos municípios.
Quando a senhora faz esses movimentos, panfletagem, né, se encontra com a população fora do fórum, muitas mulheres procuram a senhora para fazer perguntas, para tirar dúvidas, pedir orientações relativas a esse assunto?
Sim, as mulheres se sentem mais confortáveis para vir conversar comigo, porque o ambiente do fórum ainda é um ambiente que traz constrangimento, né? Então, nesses locais, como é o local natural delas, elas vêm me procurar, muitas delas vêm pedir ajuda, porque são vítimas de violência doméstica em casa. Então, é muito importante esse trabalho de sair do fórum.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para expor suas considerações finais à nossa entrevista hoje aqui.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter falado um pouco sobre essa matéria que, para mim, é tão importante e que eu me dedico tanto no dia a dia do meu trabalho. Pedir para que as pessoas tenham consciência de que a violência doméstica, ela pode estar em qualquer lugar, e que é importante que elas participem e denunciem para que a gente consiga trazer a paz dentro dos lares e terminar de uma vez por toda com esse ciclo de violência doméstica que a gente tem na nossa sociedade.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua presença hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Uma boa noite.
Até a próxima.
Até, se Deus quiser.
Obrigada.
Obrigada.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Tatiana Monteiro Furtado de Mendonça. Ela é juíza com atuação no Juízo Único de Ribeirão Claro. E nós falamos sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e sobre o enfrentamento à violência doméstica. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.